Aí está o debate das quintas-feiras entre João Taborda da Gama e Fernando Medina. Boa tarde aos dois. A semana está a ser fértil em notícias, mas claramente há um tema que se sobrepõe desta tarde, a garantia já por parte da Agência Europeia do Medicamento de que a vacina da AstraZeneca é segura e eficaz. Pelo menos até agora não há evidências de uma relação causa-efeito entre esta vacina e as supostas reações adversas. Será agora de esperar, portanto, que a vacinação seja retomada com a AstraZeneca por toda a Europa, incluindo Portugal. Mas a pergunta que começo por fazer ao João é se suspender a vacinação foi uma decisão acertada, se não veio dar gás de alguma forma aos movimentos anti-vacina, até porque, claro, todos os medicamentos têm contraindicações, envolvem riscos, como se sabe.
Bom, boa tarde. Parece-me naturalmente que foi uma decisão absolutamente errada, absolutamente baseada não na ciência, baseada no medo do medo, não é? Nós temos agora com o Covid muitas vezes aquilo que é uma decisão política que não é baseada no medo, mas é baseada no medo do medo que as pessoas vão sentir. E claro que não ajuda o facto de haver países, outros países, que tomam decisões mais conservadoras e que, portanto, naturalmente, as populações com medo vão sempre julgar os seus políticos, os seus decisores, as suas administrações e reguladores de saúde, com base naquilo que vem feito noutros países de mais conservador. E depois é um efeito em cascata. Agora, o que resta é óbvio que todas as vacinas, todos os medicamentos, todos os dispositivos médicos têm contraindicações. É muito claro que a expressão numérica era, em termos estatísticos, irrelevante dos problemas que estavam a acontecer. Sempre foi muito clara a posição da Organização Mundial de Saúde, da Agência Europeia do Medicamento e de vários reguladores em vários países. E, portanto, não devia ter havido, não se devia ter cedido a esta força política, motivada por aquilo que disse, de suspender a vacina, porque isso tem dois efeitos negativos. Num processo que é difícil e, sobretudo, em países que não estão a fazê-lo da forma mais perfeita, como é o caso de Portugal, perder 4 ou 5 dias é perder muito tempo. Não sei como e quando vai ser recuperado. Mas o problema maior não é esse. É porque este solavanco e a falta de firmeza na decisão e na manutenção da vacinação vai, naturalmente, acicatar o medo de parte da população. E depois é que há que pesar isto, mesmo que haja uma causalidade naqueles pequenos casos
Mas é um número
de
muito reduzido,
doença,
evidentemente.
mesmo que haja, do outro lado está uma doença que a partir de certa
Claro.
idade tem consequências graves e,
E é o que eu
portanto.
também pergunto ao Fernando Medina, se foi, na sua opinião, uma decisão errada. Eu bem sei que Portugal até foi dos últimos países a suspender, mas se foi errada, tendo em conta este alarme social que causou e este atraso na vacinação.
Acho que foi uma decisão profundamente errada, em que os reguladores portugueses estiveram mal, em que agiram por um sentimento de ir atrás do que os outros fizeram, com um argumento público, aliás, de invocando a prudência, quando a prudência aconselhava precisamente o contrário, porque foi a Agência Europeia para o Medicamento a entidade a quem foi confiada a certificação e o reconhecimento das vacinas que poderiam ser utilizadas. Foi assim mesmo que em Portugal foi dito. Todas as vacinas utilizadas em Portugal foram certificadas previamente pela autoridade europeia e, de um momento para o outro, temos Portugal a dizer não se utiliza a vacina, as entidades portuguesas, e a autoridade europeia a dizer não, ela é segura. E todos os dados que são conhecidos públicos mostravam, ainda por cima, uma baixíssima incidência do que podia acontecer num efeito secundário, que agora nem se demonstra a causalidade,
pois,
ao lado de um número que é muito pesado, que são as consequências da morte e da severidade deste impacto, nomeadamente nas faixas etárias mais velhas. Quando nós temos uma mortalidade de 15% entre faixas etárias de 80 anos para cima, isto compara com 0,0000 qualquer coisa de um possível problema de uma consequência secundária. E por isso, eu, o princípio da prudência teria ditado que esta decisão não devia ter sido tomada desta forma. Agora, isto tem uma consequência, respondendo à sua pergunta. Em Portugal, não é no reforço do movimento anti-vacina, mas é no receio face
no
a esta
receio,
vacina
claro,
em concreto.
Nesse alarme
Não, face
social.
a esta, não, mas é que é face a esta em concreto.
Pois.
Porque o problema não é as pessoas em geral dizerem eu já não quero ser vacinado, embora nas pessoas mais velhas.
É não serem
isto
vacinadas
impacto.
Pela AstraZeneca, claro.
Claro, mas eu tenho a experiência do contacto direto com centros de vacinação, onde há pessoas que chegaram e disseram não, nós não queríamos esta. Já, antes deste episódio, aliás, quando se pôs a questão de no início esta vacina não ter sido autorizada para os mais velhos, para os mais de 65 anos, e só ter sido depois, nos centros de vacinação, havia pessoas que diziam eu não quero desta.
Logo isso lançou o alarme. Eu propunha
que estando num país que precisa, e num país e numa sociedade que precisa, que tem estas taxas de mortalidade na população idosa, que tem estas taxas de severidade da doença, isto é, temos a certeza, porque já conhecemos as estatísticas do peso do que é o impacto desta doença, criar qualquer questão sobre a qualidade desta vacina sem provas concretas, porque se houvesse elementos concretos, esta conversa era outra, tinha acabado aqui, nada disto estava a discutir. É como a agência do medicamento que vem dizer hoje, não há nenhuma prova de causalidade, qualquer problema, para lá do que possa ser qualquer coisa que é natural.
Muito bem, já vimos que estão ambos de acordo, foi um erro, e avançava também, passava
um
ao segundo tema.
Um erro com consequências.
Passava então ao segundo tema, também a marcar a semana. Fernando Medina, ainda consigo, o chumbo constitucional da lei de eutanásia. Como se corrige uma lei destas quando os deputados não foram claros, por exemplo, ao inscreverem o conceito de lesão definitiva de gravidade extrema? O que lhe pergunto na prática é se a lei de eutanásia não está verdadeiramente ferida de morte.
Daquilo que eu consegui interpretar, mas aí o João com mais propriedade poderá esmiuçar o detalhe legal e constitucional da decisão, mas a decisão do Constitucional, que responde a duas perguntas do Presidente, que não sobre o princípio da eutanásia, responde a duas perguntas concretas, acaba por ser relativamente claro sobre as condições em que a eutanásia pode vir a ser declarada constitucional, isto é, considerada constitucional. Havendo uma maior clarificação do conceito, quando é que pode ser utilizada e quando é que pode ser classificada do ponto de vista da situação clínica de cada doente, o Tribunal abre a porta dizendo não há um problema de constitucionalidade em se admitir.
Mas há uma dificuldade, reconhecida já por vários especialistas, em conseguir inscrever esse tal conceito de lesão definitiva de gravidade extrema.
Exatamente, esse é o conceito, essa aliás é a dificuldade que agora o Parlamento irá procurar resolver e já afirmou que vai procurar resolver e se verá qual é o caminho.
João Taborda da Gama, respondendo também a essa pergunta, se será mais ou menos difícil alterar e se não estará ferida de morte, as dúvidas do Presidente foram confirmadas pelo Constitucional, não vem comprovar, por outro lado, que a lei de eutanásia foi construída com demasiada ligeireza para um tema tão sério?
Eu acho que é possível dar aqui uma resposta um pouco salomónica, no sentido que é possível que tenha sido construída com demasiada ligeireza, aliás critiquei isso várias vezes e o Fernando Medina também, da rapidez e do processo nestes debates, isso é possível, mas por outro lado, em relação a estes pontos em concreto, aquilo que antecipo que vai acontecer é que o Governo vai fazer algo, o Parlamento vai fazer alguma mudança cosmética, e cosmética no sentido de mudar os conceitos, de pôr algum critério de pseudocientificidade e a lei vai passar. Acho que o comboio de não haver eutanásia em Portugal já foi perdido, já foi passado, já passou, independentemente de perder ou ganhar, não qualificando agora, na medida em que o Tribunal, como disse o Fernando Medina, reafirma a possibilidade de haver uma exceção àqueles dois crimes quando a morte é pedida em determinadas circunstâncias.
Então deixa-me perguntar uma coisa ao Fernando Medina só. Não deveria então, caso venha a ser esta a decisão que o Taborda da Gama espera, não deveria todo este processo obrigar ao veredito dos portugueses a um referendo? De onde é que surgiu a ideia de que a eutanásia é uma exigência da sociedade portuguesa?
Olha, eu na minha opinião tenho para mim muito clara duas coisas. Em primeiro lugar, a lei foi aprovada com muito pouco debate. Pronto, e foi um debate que não correu com a profundidade que deveria ter. Ainda hoje, em segmentos muito ilustrados da sociedade, conceitos fundamentais de diferenciação de conceitos médicos, clínicos, não são partilhados, não são assumidos. De que é que estamos verdadeiramente a falar? Quem o pode fazer?
E sendo assim,
a questão da pronúncia do ato de vontade. Por isso, sou muito claro de que o debate foi insuficiente e que o Parlamento tem a obrigação de aproveitar esta oportunidade para aprofundar esse debate e para clarificar esse debate sem particular pressa sobre isto, mas também sou claro em dizer que eu acho que isto não deve ser uma matéria sujeita a referendo. Acho que esta matéria se presta a todo o tipo de demagogia e de campanha demagógica populista, não de esclarecimento, mas em que grupos de facção se vão degladiar
então,
de um lado
e do outro.
Então, o que
espera, então, que aconteça? Um debate mais profundo, de que forma? Como?
Eu não vou dizer o que é que eu espero, eu vou dizer o que é que eu desejava que acontecesse.
Claro, claro.
O que eu desejaria era um debate bastante mais profundo e bastante mais participado e bastante mais alargado e não uma legislação a ser feita de forma muito rápida, à pressa. Acho que é a obrigação agora do legislador, aproveitando, aliás, a clarificação agora do quadro constitucional, que é um quadro que vem viabilizar a existência de uma legislação desta matéria em algumas circunstâncias.
Muito bem. Perguntava também ao João Taborda da Gama se, tendo em conta esta pressa, não seria mais avisado, se calhar, consultar os portugueses?
Eu já defendi que não é essa a minha posição aqui. Acho que é uma situação que não é referendável, não é transponível numa pergunta. Se há dificuldades semânticas no Tribunal Constitucional que ficou partido nesta decisão e são pessoas versadas nisto, acho que é difícil referendar. Mas deve haver um debate. Esse debate deve incluir a sociedade civil, deve ser aberto às questões dos cuidados paliativos, porque aquilo que me preocupa aqui não é tanto uma questão jurídica, é uma questão humana, neste sentido humanista, que é como é que as pessoas, cada pessoa em si, terá a liberdade de não se sentir pressionado a escolher algo que passa a existir.
Muito bem.
Para não ser um fardo para outros, para si próprio. Isso só é possível, e nisto toda a gente pensa que é unânime, com um debate e um investimento em cuidados continuados que, infelizmente, em Portugal estamos longe de ter e de ter feito.
Ou seja, os dois interlocutores de acordo, deve agora finalmente fazer-se um debate realmente aprofundado, aquilo que devia ter sido feito no início. Obrigado, Fernando Medina. João Taborda da Gama, até para a semana.
Obrigado.